Esse podcast é produzido por Projeto Yellow.
E aí, galera, estamos de volta no nosso segundo episódio do Legendas Amarelas, o seu clube do filme na Podocera. E eu sou o Rodrigo Broteiro e hoje eu tô aqui com a Carol.
Oi, pessoal, como vocês estão?
Tô aqui também com o Lucas.
Fala, galera, como tá todo mundo aí?
E tô hoje com a nossa convidada especial, nosso quarto elemento, que hoje é a Giovana Landucci. Fala, Giovana, dá
um oi. E aí? Adorei o convite.
Bom ter você aqui com a gente. Aproveita e se apresenta aí, fala o que você faz.
Então, gente, eu sou redatora, né? Eu escrevo textos, mas assim, há uns 2 anos, mais ou menos, eu escrevo críticas cinematográficas. Então, eu analiso filmes e séries, né, a partir de um ponto de vista mais profundo, analisando camadas, analisando fotografia, trilha sonora, uma série de coisas que são elementos importantes, né, na trajetória desses filmes e dessas séries.
Legal, Gi. Então, bora. Hoje a gente está aí para discutir. Fala um pouquinho, Lu, do filme que a gente vai discutir. Não, acho que a gente tem que fazer diferente, né? Da última vez a galera falou que a gente não se apresentou direito.
A gente tá meio anônimo, né?
É, o pessoal falou, vocês começaram aí já mostrando pro que veio e não falaram quem são vocês. A gente vai falar um pouquinho. Vou contar aí pra galera, pra todo mundo entender da onde surgiu a ideia de ter esse podcast. Fala sobre filme, fala sobre cinema, que é uma das paixões aí de todos os participantes, com certeza. E começou porque quem já acompanha a gente, acho que até sabe, eu e a Carol, a gente tem um outro podcast, chama Play Play, e a gente fez um episódio que a gente falava sobre o Oscar de 2020.
É, a gente acompanha bastante o Oscar e a gente resolveu fazer uma maratona dos filmes, assistiu todos, fez apostas, foi um episódio muito legal e a gente ficou muito empolgado com isso de falar de filme. E aí surgiu a ideia de fazer um podcast só de filme.
E aí a gente ficou com essa ideia pilhado desde que a gente gravou esse episódio do Play Play ainda. E aí, cara, sou muito amigo do Lucas. O Lucas é um cara que ama cinema demais e a gente sempre fala muito sobre filme, sempre discute e de uma maneira interessante. Assim, eu achei que o Lucas tinha total match aí com o nosso projeto e convidei o Lucas para ser mais um dos participantes do nosso projeto Legendas Amarelas, né, Lu?
É isso aí. Como o Digão falou, eu sou apaixonado por cinema, né? Eu estudei, sou formado em produção audiovisual, já fiz alguns curtas, um pior que o outro. Se assistir, não assista. Brincadeira, mas eu gostava bastante de podcast, mas eu aprendi a gostar mais ainda de podcast na convivência com o Digão. O Digão é aficionado por podcast, manda muito bem também. E nessas conversas que a gente tinha, surgiu, ele falou dessa ideia do Legendas Amarelas e eu achei uma ótima oportunidade de unir o cinema com o podcast, né? Duas coisas que eu curto muito.
E olha só, se vocês quiserem tirar a prova real aí do que o Lucas falou, pesquisem no YouTube Obélio Águas.
É, mas tirem as crianças da sala, hein? Não assistam menores de 21 anos.
Aí, ó, Giovana, você que já faz críticas de cinema e tal, assiste aí.
Ah, pelo amor de Deus.
Manda um feedback. Manda um feedback. Eu vou sair agora da
Ah, então falar para todo mundo aí por que a gente costuma chamar o nosso podcast dizendo que ele é um clube do filme.
Bom, se você ouviu o nosso último episódio, a gente falou que cada mês a gente vai escolher um filme diferente para comentar, fazer umas brincadeiras aqui. Então, a gente espera que vocês assistam o filme e depois ouçam o nosso podcast. Então, cada mês vai ser um filme diferente e aí essa é a ideia de fazer um clube do filme.
Então, Lu, fala aí. Que filme que a gente vem falar hoje aí?
É, bom, a gente vai falar do Joias Brutas, que é um filme do Benny e do Josh Safed. São dois diretores americanos aí que estão no começo de carreira, tem uma filmografia bastante curta, mas que os dois últimos filmes deles tiveram uma projeção grande, que foi o Joias Brutas, e o outro é o Bom Comportamento, que recebeu boas críticas também. o filme, talvez o maior destaque dele, que fez ele ter uma projeção grande, foi a participação do Adam Sandler, né? O Adam Sandler, que é um ator de comédia, faz umas comédia pastelão. Ele tá num papel dramático, com uma atuação muito boa, assim. Não só muito boa, na minha opinião, pros padrões dele, né? Mas muito boa mesmo. E o filme ganhou alguns prêmios no circuito independente. E é isso aí.
Ele até se sentiu injustiçado, né? Por não ter sido indicado ao Oscar.
Nossa, foi feio isso.
É verdade. Assim, o filme ele foi bastante esnobado, né? Pela academia.
Eu acho que ele se destacou bastante, a atuação do Adam Sandler, assim, falando em si. Mas, cara, depois que a gente pega para olhar quais são os indicados, o Joaquin Phoenix que acabou ganhando. A gente teve o Adam Driver, que todo mundo dizia que, meu, só não conseguiu ganhar porque teve o Joaquin Phoenix brilhando demais com o Coringa. Cara, eu lembro que, assim, dos 5 ou 6 que foram indicados, todos, tipo, eram muito... Não tem como você falar, sai esse pra entrar, não tinha.
Sinceramente, todo ano acontece isso. Quando você vai ver, assim, o filtro que eles fazem, você fala assim, tipo, eu não tiraria esse pra pôr esse, né? Então, tanto em termos de filme como em termos de ator, tava muito disputado ano passado e muito bem disputado, né?
Eu não acho que também seja um filme que valesse concorrer a alguma coisa, assim, não acho. Mas eu também não acho que os indicados todos ali estavam ocupando o seu lugar. Eu acho que, tipo, Ford vs Ferrari era um filme que estava concorrendo ao melhor filme e Joias Brutas
é mais fraco.
Não perde nem a condição, nem enredo, não perde nada. Então, assim, tinha espaço também, eu acho. Para os que estavam lá, ele cabia. Então, eu acho que o Choro é livre, como dizem, né? O Adam Sandler ficou chateadíssimo e tudo bem. Ele pode ficar. Mas eu acho que também, se forçava, dava para entrar ali, para concorrer. Não ia ganhar, já sabemos, mas dava para colocar ali, sim.
Eu acho que o Adam Sandler também, apesar de ter feito a melhor atuação da carreira dele, não tava para ganhar Oscar, para ganhar não, nem para ser indicado a essa categoria esse ano. Continua tentando aí, Adam.
Bom, então eu acho que é importante agora a gente fazer uma sinopse do filme para contextualizar para quem assistiu faz muito tempo ou quem está se arriscando a ouvir esse episódio sem assistir o filme, porque isso aconteceu, né? A gente teve aí uns feedbacks, então eu vou contar. Como que é o filme Joias Brutas? É a história de um joalheiro meio trambiqueiro, que é o Adam Sandler. E ele é total tambiqueiro, então ele consegue dinheiro aqui e gasta ali, e aí faz uns acordos aqui e tal. Só que ele tem uma particularidade, que é que ele é viciado em apostas de jogo de basquete. Então todo o dinheiro que ele vai conseguindo, ele trabalha, consegue o dinheiro, daí faz umas trambicagens, consegue mais dinheiro, e ele gasta tudo em aposta. Então a vida dele é total complicada em vários âmbitos, no profissional, evidentemente, mas no pessoal também. Ele tem uma esposa, ele tem uma amante, e sempre é uma confusão. E aí acontece uma coisa final, que eu não vou contar aqui, que a gente vai debater mais pra frente, que vai mudar o rumo das coisas nesse filme.
Então, acho que agora é o momento de que todo mundo tá esperando, cara. O mundo quer saber. A hashtag mais pedida no Twitter hoje é o que é Tarantinado. Todo mundo pesquisando isso aí.
Atenção, pessoal. Você que tá curioso sobre o que é Tarantinado, vou explicar bem didaticamente. Tarantino é um diretor de cinema, para você que não conhece. E ele tem uma particularidade, que ele costuma cortar o filme em alguns atos, em alguns capítulos, e coloca um nome ali. Então, em homenagem ao Tarantino, a gente costuma tarantinar os nossos filmes aqui, que é exatamente isso. A gente corta o filme em capítulos, separa e dá um novo nome. Um novo não, né? Um nome, porque os capítulos não tinham nome, para esses capítulos. E é isso que a gente vai fazer agora com Joias Brutas. Estão preparados?
Como se fosse todos os filmes que a gente vai discutir aqui no nosso Legendas Amarelas, é como se o Tarantino estivesse produzindo ele. Colocando o nome dos capítulos.
Só que o nosso nome... O nome da Carol é...
Ai, vocês não
conhecem. Absolutamente melhor que o nome
Ela
do Tarantino.
Certeza.
A gente tá brincando aqui de Tarantino. E não coloquem pressão sobre os meus nomes, porque vocês só têm um episódio de referência. Então, por favor.
Vamos deixar que a galera vai ouvir, vai concordar comigo depois. Música.
Bom, e agora então vamos tarantinar, mas antes tem novidades aí, né, Rô?
É verdade, bem lembrado. Então é isso, para o segundo episódio a gente já vem com os capítulos do filme já delimitados, para todo mundo estar igual, está todo mundo aqui na mesma página, certo? Então vamos lá então, galera, vamos fazer o primeiro capítulo?
Bora.
Então vou explicar aqui, no capítulo 1, ele começa obviamente ali na primeira cena do filme e tal, e ele termina na cena que o Howard descobre do The Manny. Eles estão dentro do carro e o The Manny conta para ele que ele não conseguiu recuperar a pedra, a Opala ainda está com o KJ. O primeiro capítulo termina exatamente nessa cena, certo? Daí a gente tem que puxar aí o nome e a justificativa. Eu acho que a gente podia começar com a Carol.
Nem a pau.
Também acho.
Eu acho que tinha que começar com a convidada, né? Lugar de honra.
Concordo.
Mas meu nome não é legal, mas tudo bem, vamos lá.
Fazer as honras, gente.
O nome do capítulo, pra mim, é Quem é Howard? Porque começa mostrando sobre a extração de Opala e tudo mais, e aí quando entra na imagem da Opala, já entra na cirurgia de cólon que ele está fazendo ali. E a partir daí, começa a mostrar várias coisas sobre a vida dele. Mostra que ele é casado, que ele tem filhos, que ele tem um negócio de joias, do ramo de joias, que ele aposta, que ele trai a esposa, tudo isso acontece.
Mostra que ele é um cara perdido.
Exatamente, mostra tudo sobre ele. Então, pra mim, é Quem é Howard, o nome do capítulo.
Acho que vale. Acho que resume aí o que acontece no primeiro capítulo. E você, Lucão?
O meu nome, depois que eu falo, vocês vão ver, fica aquele silêncio assim, todo mundo. Não tenho o que falar. Tão ruim que é.
Quer que eu fale primeiro ou você quer falar o seu, Lu?
Não, eu vou falar o meu, que quanto
o Lucas
mais rápido
falou.
Eu me constranger, melhor.
Lucas, você falou que você se empenhou nesse aí, hein?
Não. Ó, é que assim, comparado ao último, esse daqui eu me superei. Depois que eu escrevi, eu olhei e falei assim, caraca, meu, tá muito louco. Mas agora eu tô lendo assim, tô achando uma porcaria de novo.
Vai.
Bom, vamos lá. O nome é Cobranças, Trambiques e Opalas.
Orra!
Esse é o nome.
Caramba!
É Tarantino!
E eu pra imaginar o lettering do Tarantino subindo aqui, as letrinhas.
Tipo, com barulho de tiro, né?
Mas aí, explica esse nome aí, Lucas. Você acha que é só falar isso aí?
Eu acho que pra quem assistiu o filme fica bem claro, né? Porque acho que é realmente isso que acontece. Ele tá sendo cobrado, tá fazendo trambique, e no meio de tudo isso tem a Opala que ele trata como se fosse a esperança da vida dele naquele momento. Mas tudo isso eu acho que é ligado ao que a Gi falou também. Eu acho que esse filme todo, ele é sobre o Howard, né? Acho legal a sacada de começar a mostrar a Opala e depois já vir pra cirurgia de cólon dele. Mostra que o filme, ele meio que tá saindo das entranhas dele mesmo, né? Todo o clima do filme é ligado a ele, assim, né? Clima, decupagem, o trabalho de câmera, tudo aquilo reflete bem como é o personagem. Então, é mais ou menos essa lógica.
Ah, o nome é muito bom. Porque fez aí, ficou fazendo a modéstia aí, mas o nome é bom, gostei. Tá, eu vou pro meu, então. O meu é A Opala Maldita.
Nossa, muito louco.
Eu acho que faz sentido, eu acho que é... Eu imagino o letreiro ali, seria engraçado. Já me colocaria num clima do filme bacana, assim.
Eu tenho uma pergunta. Você acha que nesse primeiro capítulo a Opala já é maldita?
Cara, sim, porque já demonstra que o cara quebrou a perna, já demonstra ali um monte de mineradores se ferrando pra pegar o negócio, aí demonstra que ele conseguiu a Opala 2 anos depois num contrabando, aí depois demonstra que ele emprestou pro cara de basquete a Opala, não voltou pra ele... Já demonstra que a trama tá em cima da Opala e que a Opala não é bendita, pelo menos pro Howard.
Vou fazer um contraponto aqui. Eu sou da opinião que colocar já a Opala maldita no primeiro capítulo já vai dar um spoiler aí pro que vem a seguir, que essa Opala vai trazer coisas ruins.
Pra mim, a Opala maldita seria tipo outro episódio, não esse. Não, é outro capítulo, não esse. Exato.
Não, eu entendo o que vocês querem dizer, que no final a Opala acaba sendo maldita pra ele.
Ó, eu gostei do nome e eu não vou criticar o Digão, não, porque eu tô na expectativa de que ele vai surpreender mais ainda. Mas... próximos anos.
E ainda tem a referência com a colheita maldita, entendeu?
Olha, entendi. Isso, que louco. Olha. Agora sim.
É, tá isso vendo? É que é tarantinato, tá muito bem.
Mas assim, ó, falando do primeiro capítulo, eu achei, o filme começa meio esquisitão, né? Todo o negócio da Etiópia, assim, daí depois ele mergulha dentro da Opala e vai parar dentro de uma colonoscopia e tal, etc. E aí depois o filme começa mostrando já a joalheria, aquela confusão. Meu, o filme tem esse negócio de deixar o áudio externo vazando coisa pra caramba e a trilha sonora por cima ainda mais alta do que o convencional. Você fica totalmente, tipo, perturbado com aquilo. É meio estranho, né? Tipo assim, te deixa num clima que você fala, mano, tô assistindo um negócio que não é tão convencional. Esse filme vai ser diferente. Já começa dali, né?
Até eu acho que o uso da trilha, meu, achei muito bom. Porque eu também gostei muito da trilha, né? Inclusive, a trilha sonora... A gente consegue escutar no Spotify. Spotify, você vai lá, coloca Daniel Lopatin, que é o nome do compositor da trilha, você acha lá a trilha sonora completa. E é muito boa, vale a pena, hein? Quem gosta de música eletrônica e jazz, fusion, é muito boa.
Ah, legal, legal. Eu piro em ouvir trilha sonora de filme, cara. De vez em quando eu fico trabalhando aí só ouvindo as mesmas. Uma semana ouvindo a mesma trilha. Bom, tá. Mas é isso, hein? Acho que é hora de jogar a responsa no colo da Carol.
Vou contar, o meu nome não é bom, eu tô com vergonha porque vocês fizeram muitas pressões, mas o meu nome é Contando os Dias. Agora eu vou explicar, hein? Atenção. O que acontece? O filme começa lá com os mineradores lá pegando a Opala na Etiópia. E passa 17 meses até chegar a Opala na mão do Howard. Pela leitura que eu faço do personagem do Howard, ele é um cara que ele tá toda hora em confusão, metido em não sei o quê, mas ele acredita que essa pedra vai chegar e vai ter um...
E vai ser a salvadora.
É, vai causar uma revolução na vida dele. Então, ele é um personagem já meio ligadão, não sei o quê. Então, eu acho que ele ficou ansioso com aquilo. Tanto é que ele tá lá atendendo o KJ e tal, e aí chega o cara trazendo peixe, ele para tudo, ele... Não acredito que isso chegou. Então, eu acho que pra ele era mesmo uma questão de contando os dias pra aquilo chegar, entendeu? Porque ia ser uma virada na vida dele. Que, de fato, foi uma virada na vida dele.
Ah, é legal. E quando você falou que ele se empolga, quando ele espera tanto a pedra, que ele se empolga 17 meses esperando, e quando chega ele acha que vai ser a salvação, ele se empolga tanto com a pedra que ele acaba emprestando a pedra, tipo assim, para um cara que ele nem conhecia, muito.
Nossa,
nada a ver essa
cara,
cena, né?
Verdade.
Você fala, que burrice, como que o cara faz isso, meu?
Mas eu acho que o Howard, ele tem esse perfil todo trambiqueiro, cara dos negócios, não sei o quê, mas ele é muito ingênuo, cara. Isso também mostra nesse primeiro capítulo, quando ele fala assim, beleza, eu te empresto a pedra e tal, não sei o quê, eu fico com o seu anel, mas... E ele nem pensa que ele emprestou uma pedra que pode nem voltar, que era a pedra que ia ser a salvação da vida dele. Então...
E ele pega o anel do Celtic, ele penhora o anel, pega uma grana com o anel...
Nossa, vai fazer a pós. E ele tira foto da grana, né? Ele tira foto da grana, fala pro Arno lá que tá com a grana. E depois aposta próprio dinheiro que ele mandou a foto pro cara.
E aí ele fala que não tá mais com a grana. Não, mas eu vi.
Mas eu vi a grana. Vamos pro segundo, então? Corte?
Vamos lá.
Então, o capítulo 2, ele começa com eles indo pra Filadélfia no treino do KJ lá, para poder recuperar, supostamente recuperar a Opala, e ele vai até a cena que acontece uma briga lá na balada lá, e ele entra no táxi, tudo dá errado nessa treta aí e tal, e ele vai para casa, acaba ali o corte do segundo capítulo, vai, a partir dali já é outro capítulo, certo? Que alguém quer começar? Se ninguém se aventurar, eu começo.
Eu tô super curiosa.
Porque... Pra sua,
Eu também, porque se essa parte não é da Opala maldita, não sei como vai ser.
Nossa,
Esse aqui chama Deus Odeia o Howard.
Mano,
que louco!
Isso é possível.
E tem referência de novo, hein? Não sei se vocês lembram, a referência é com Batutinhas. Quando o Alfalfa termina com a Darla. Aí, tipo, ele tá mó desolado, assim, indo pra casa e encontra aqueles dois malandrinhos, assim, que perseguem eles. E aí ele faz uma fala que é muito boa, que ele fala: aí o céu se abriu e Deus disse: Alfalfa, eu te odeio.
Nossa, eu não lembrava disso,
mano. Eu também não.
É, não, mas é isso. Acho que todo mundo vai citar nesse capítulo que tudo dá errado pro Howard, né? O cara acabou, o primeiro capítulo mostra que ele pegou o negócio e tá tentando recuperar, termina bem ali, e no segundo capítulo já começa ele apanhando no teatro. Aí depois ele vai pra The Weeknd lá, pra ver o show do The Weeknd, e a mina dele tá no banheiro com o cara, e ele termina com a mina e dá mó rolo. Então quer dizer, o capítulo que, mano, a vida do cara não presta, Deus odeia o Howard.
É, mas assim, tudo é consequência das coisas que o Howard faz.
Dos atos,
né?
Dele, com certeza.
É. E também tem aquela cena da casa, né? Logo depois ele vai conversar com a filha dele. E, meu, você vê que a família inteira não dá moral nenhuma pra ele. Só os filhos, né? Mas isso também porque talvez os filhos sejam um pouco menores. O filho adolescente, meu, não dá moral nenhuma pro cara. A credibilidade dele já foi embora, né?
É, e nem a gente que tá assistindo, a gente não aguenta ele, porque cada hora... Meu, vem uns carinha nada a ver, você tá lá, aí vem um velhinho lá, meu relógio, cadê não sei o cara? Você fala, mano, quem é esse que tá atrás dele agora? Você não consegue acompanhar o ritmo.
Aqueles tem... Esses dois caras, parece que são gêmeos, parece meio hobby.
É verdade.
Parece Gollum, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, é o Bilbo Bolseiro e o Frodo.
Eu pensei a mesma coisa quando eu assisti.
Bom, então eu vou dar meu nome agora.
Mas ninguém falou o nome, hein?
É, então, eu vou dar o meu agora, já que eu fui a última, vou começar. Meu nome chama Ilusões Perdidas, que é o nome de um livro, como eu já tinha antecipado, do Balzac, mas que não veio ao caso. Mas por que que eu coloquei Ilusões Perdidas? Cara, ele achou que a Opala ia ser a salvação da vida dele, criou uma ilusão e não foi. Então, assim, eu acho que ele criou um monte de ilusão aí que vai se perdendo nesse capítulo.
Tá, quem é o próximo aí?
Ah, deixa eu falar que então, hein, a minha. É, Em Busca da Joia Perdida. Mas eu não sei, eu gostei mais do... Acho que faz mais sentido o título de vocês do que o meu. E foca mais nas merdas que tá dando na vida dele inteira do que só o fato dele ter perdido a joia.
Calma que ainda não chegou o meu, né? Vou falar o meu pra ver o que vocês acham. O nome do capítulo é Sem Lenço e Sem Documento. Porque ele fica preso. Ele fica preso no porta-malas do carro, pelado. E ele tá em busca de uma Opala que já não é mais dele, porque, assim, sinceramente, até os últimos minutos, ele não consegue ficar com a merda da Opala. Ele briga com a esposa, ele briga com a amante, né? Então acontece tudo isso antes e durante esse capítulo e ele fica literalmente na merda.
Vocês não acham que tem uma coisa assim da vida também, que quando você tá, acontece uma coisa ruim, acontece outra, tipo uma sucessão assim, na vida às vezes acontece isso mesmo, né?
É um dominó, né?
É, uma coisa vai puxando a outra, tal. Tá? Eu acho que não é só no Howard, mas às vezes você tá numa maré ruim, que vem uma coisa ruim, aí vem outra ruim, vem outra ruim, vem outra ruim, e tudo é ruim, né? Até você sair daquilo. Eu acho que essa é a fase do Howard nesse segundo capítulo.
Por isso que o nome é Sem Lenço e Sem Documento. A Carol justificou o meu capítulo aí, ó.
Ah, eu acho que Deus odeia o Howard.
Só falta você defender o seu, Lucas.
Não, meu, é isso, meu. Em busca da joia perdida. Perdeu a joia. É em busca dela. Não, eu acho que assim, o que... Ó, agora eu vou criticar a Carol. Desculpa aí, Carol. Eu acho que o que faz menos sentido é o da Carol. Por quê? Porque eu acho que até então ele tá naquela loucura de, tipo, fazer trambique aqui, fazer trambique ali. Mas a decepção maior dele vem no próximo capítulo, que é quando é a hora do leilão. Quando ele vê que aquela pedra que valia $1 milhão foi reavaliada e não vale tanto assim. E ele volta para aquele ciclo de loucura que é a vida dele normalmente.
10 minutos de silêncio para a tréplica da Carol, por favor.
Não, eu acho que, de fato, a grande decepção dele é no próximo capítulo. Mas aqui eu acho que todas as ilusões que ele tinha estão começando a desmoronar, entendeu? Estão se perdendo. Então, eu acho que aqui ele tá perdendo todas as ilusões que ele tinha criado pra vida dele. Mas a decepção real vai vir no próximo capítulo mesmo.
Então, bora pro terceiro, né? Posso começar? O terceiro capítulo, ele começa na cena que ele tá no telefone com a moça do leilão. E aí depois termina o terceiro capítulo justamente na cena depois do leilão que ele recebe, ele tá desolado porque ele não conseguiu vender e tal. Aí ele recebe a ligação da assessora do KJ falando, ó, tô com a pedra aqui, o KJ tá disposto a comprar a pedra. 175 mil ainda, vamos fechar? Aí termina aí o terceiro capítulo, beleza?
Beleza.
Okay. Eu quero ser o último dessa vez.
Eu posso ser a primeira, então? Porque já citaram o meu título, mas o meu título vai para esse capítulo, que é a Opala Maldita.
Ah, tá brincando.
É sério. Por quê? Porque a gente descobre que ela é maldita agora, né? Agora que ela tá com o KJ, agora que ela passou na mão dele, tipo... Diversas vezes o Howard tenta recuperar e não consegue. Ele tá vendo isso tudo desmoronar e ele vai descobrir que a pedra vai desvalorizar no leilão, né? Então, para mim, ela é maldita nesse momento da história.
Eu acho que assim, não vale combinar título, né?
Não, eu acho que... Ter... Ou não vale falar título já falado.
Mas e aí, Ro? Achou mais adequado?
Eu não, eu acho que o Opala Maldita pra mim tá no começo.
Mas a gente não sabe que ela é maldita ainda no começo.
É,
a gente vai saber depois,
começo,
gente.
É. Eu concordo com a Gi, eu sou do time Giovanna desde sempre.
Nossa, o Lucas é mais sabonete que outra coisa, hein, Lucas?
Não, total.
Olha, eu só quero falar que você ainda não concordou comigo. Já concordou, só tô anotando, viu, Lucas?
Ah,
é, você já
falou. Não, eu concordo.
Ah, eu concordo com o Rodrigo. Rodrigo não sei o que. Agora falou, eu sou time G, só tô esperando a minha hora.
Não, Carol, que isso, meu?
Pô. Só tô esperando.
Carol, diz aí o seu título, vai.
Vou dizer, o meu chama Pagando Preço. Vou explicar. Por que que o meu capítulo chama Pagando Preço? Primeiro porque começa com a coisa toda do leilão, que qual é o preço, vai pagar esse preço, e o cara que paga não é o cara que ele queria, que ele queria que o KJ comprasse, mas quem compra é o amigo dele, pra não ficar uma situação ruim e tal. Tem toda essa questão do preço da pedra e tal. E no fim, por último... Tem a questão que sim, depois o KJ vai pagar um preço por essa pedra. Então, essa questão do preço tá toda embutida aí. E tudo que ele passou, né, pra vender essa pedra. Porque esse capítulo, ele termina ele vendendo a pedra de verdade pro KJ. Só que foi todo um processo que ele teve que passar até chegar nisso daí. Então, eu fui pagando o preço porque nos dois sentidos. Tanto como o valor, como tudo que ele teve que passar pra chegar até... A venda pro KJ, que é a cena final desse capítulo.
Pô, concordo com a Carol, hein?
Ai, que... Você não... Olha, eu quero coisas verdadeiras, viu, Lucas?
Não, achei... Ó, até agora achei esse título o melhor, hein?
O melhor. Mas só tem dois, o meu e o dela, né? Então...
Só tem dois? Quando a Gi falou dela, ele falou que é time Gi. É. Só ela tinha falado.
Sabonete,
então,
agora é Carol, né?
E agora já sou time Carol.
É.
Eu vou ser o último, falar... só porque ele não tem que falar que é meu time.
Então, isso, não, eu vou falar o meu, porque eu tô sendo oprimido aqui por todo mundo. O meu é O Leilão. Eu acho que esse trecho, ele gira todo em torno do leilão, tanto a questão do preço, tanto a questão do leilão representar a salvação do Howard, assim, ele tava depositando todas as esperanças dele naquela joia. E o que fazia aquela joia ser especial era o preço que ela ia alcançar no leilão. E é no leilão que ele tem a maior decepção, acho, do filme, assim, de ver que o preço da joia foi reavaliado e o KJ não ficou com a joia, ele ainda tem que pagar pro tio dele a grana do leilão. Então, acho que ali é onde tudo vai por água abaixo mesmo.
O meu chama A Pedra Custa Caro. Eu acho que o que vocês já falaram é o que define a escolha do meu nome. A pedra, realmente ela tem um custo e um preço que vai além do valor monetário que envolve no filme. Envolve tudo que a salvação na vida do Howard, envolve no final do filme, é o que a gente vai falar depois, acaba tragicamente por conta da pedra desenrolando outras coisas. Então o preço da pedra, ela custa muito caro. Então é por isso que eu estou nomeando como a pedra custa caro, porque ela custa caro nesse sentido também.
É porque eu acho que esse nome, ele é meio contraditório no sentido que é nesse bloco que ele descobre, eu acho que é um título fanfarrão, justamente para o episódio que ele descobre o valor monetário daquilo, entendeu?
Qual o valor, mas qual o valor disso? Que adianta ela ser barata ou caro se custa a vida da pessoa?
Meu Deus, a vida dele
só custa no quarto episódio. Você tá adiantando o negócio.
Eu sempre dou uma adiantada. O capítulo 2 eu boto no 1. O capítulo 4 eu boto no 3.
Eu vou dar minha opinião sobre o seu título, tá? Eu acho que ele remete muito mais ao primeiro capítulo do que a esse, mas de qualquer maneira.
Ao primeiro ou ao último, você
falou? Eu gostei muito. Né? Primeiro, não, o último por conta do spoiler que você deu, que vai acontecer uma coisa negativa no próximo capítulo. Uhum. Mas assim, o custo dela, ela ser cara, no primeiro capítulo fica muito claro isso, porque começa mostrando toda a briga, todo o problema que os mineradores passam para conseguir extrair ela e tudo mais. E ele, quando ele comenta que demorou 17 meses e tal, tudo mais para conquistar isso, e mostra nos outros capítulos toda a expectativa que ele tem e tudo mais, aí arrematou isso. Então eu preciso dizer que eu gostei do seu título, porque arremata todo o esforço que ele teve até então para conquista dessa opala.
Acho que é isso, acho que não faltou falar nada, né, do terceiro. É que a gente falou, ficou muito no, na explicação do nome, mas eu queria lembrar aqui que no terceiro capítulo é quando tem aquela conversa com a esposa, e ela fala algumas coisas pesadas para ele, e demonstra que ela não tem o mínimo de...
Mas é totalmente indiferente, né, a ele.
Indiferente assim. Com ele, exato. Tipo, não quero, ela fala até uma hora assim para ele, ela finge que vai dar um soco, aí ela fala assim, não queria nem te tocar.
Ah, mas aí a que se faz, a que se paga, né? Ele teve uma trajetória complicada aí no casamento, os filhos menores idolatram ele, mas ele deu muita bola fora para conseguir que a mulher tivesse essa relação com ele, né?
Eu nem acho que é uma questão relacionada apenas ao casamento, mas eu acho que é muito difícil você lidar com uma pessoa assim na vida, né? Então, em todos os âmbitos dela. Então, imagina você estar do lado de um cara que faz trambicagem o tempo inteiro, entendeu? Com tudo. Eu acho que ela tá esgotada mesmo, então...
É muita cara de pau dele de pedir mais uma chance pra ela também, né?
Mas ele é tonto, entendeu? Eu acho que ele pede porque ele acha que vai que dá. Eu acho que pra mim, ele é um personagem muito ingênuo, sabe? Que ele acha que vai dar. Igual ele acha que tudo sempre vai dar certo, ele acha que vai dar também. E não dá.
E assim, duas coisas que valem ressaltar nessa cena. A primeira é o detalhe do Arno, que é o cara que tá cobrando ele o filme inteiro. Se dá dentro do ambiente familiar dele, né? Tipo, ele é um cunhado, eu acho.
É verdade.
Nossa, o que torna, tipo, as coisas assim, ele ser ainda pior, né? A situação dele de, tipo, de tá passando aquele transtorno todo com alguém, com um parente, né, meu? Zoado demais.
Verdade, você descobre isso na hora que eles estão rezando lá e o Arno fica olhando na cara dele, ele fica olhando e fala, caramba, como assim o cara tá na mesma mesa, tá?
A segunda é nessa cena mesmo dele falando com ela. A atuação dele é muito boa aí, né? Ele beira o caricato ali, ele fica com aquele sorriso assim, e você percebe que ele é ao mesmo tempo ingênuo, mas ao mesmo tempo tem aquela carga de falta de caráter nele. Acho muito bom, assim, ó. Acho que é num tom assim preciso a atuação dele nessa cena.
E eu acho que é nesse capítulo também, no final desse capítulo, que a gente vai ver a primeira vez ele meio desmoronando mesmo, ele sentindo o baque, sabe? Porque aí ele tá lá todo cagado na sala, todo chorando, com um algodão no nariz, que ele tinha tomado porrada, tinha tudo dado errado. E aí ele tá falando, eu não sei o que eu fiz de errado, nunca nada dá certo e tal. Aí a amante dele entra na sala pra meio consolá-lo. E aí que ele recebe a ligação pra vender a opala pro KJ. Mas nessa cena, eu acho que é a primeira cena que a gente que coloca esse personagem que ele mesmo tá meio desestimulado agora. Porque ele sempre tá nos tramóia e seguindo em frente, sabe? Mas nessa não, ele tá meio chorando, meio abatido mesmo e falando, cara, por que que nada dá certo, sabe? É a primeira vez que a gente vê isso nesse personagem.
Então, beleza, acho que vamos pro quarto?
Bora.
Bom, capítulo 4 começa na cena que o Howard pega o anel de volta, que ele vai lá na penhora, deixa o anel do o outro anel dele e pega o anel do KJ, do Boston Celtics, de volta e vai até o final do filme, né? Quem quer começar dessa vez? Acho que o Lucas não começou nenhuma, hein, Lu?
Eu não comecei, eu vou começar esse aí pra já ser julgado logo.
Julgamentos.
Ó, o nome do meu é Apostando Tudo. É o que ele faz, né? Ele recebe a oferta do KJ, aí o KJ vai lá, compra a joia pelo preço e eles têm aquela conversa e ele já fica doidão e fala, ó, vamos fazer um negócio? Vamos apostar tudo que você me deu em você. E faz a aposta na frente do cara. E depois tem toda a consequência dessa ação dele aí. E é aquele final super loucura.
Gostei, conservador. Conservador esse nome aí.
Foi no básico, né?
Não,
arroz.
Eu queria que a Carol fizesse um comentário sobre o nome do capítulo do Lucas.
Acabei de falar.
Você tem 5 minutos aí pra detonar o Lucão.
Mano, o Rodrigo tá tipo. Ele tá tipo a Cristina Rocha, né? Casos de família.
Você tá vendo, né, Lucas? Tá,
mas então, vocês concordam aí? Vocês acham bom o nome do Lucas? Jura? Não sei não, hein, galera.
Eu acho que essa parte final, ela é a parte cujo nome é mais sem graça, assim, pra todo mundo, porque, enfim, né? Eu acho que jogar no feijão com arroz nessa hora tá tudo certo. Eu gostei do nome do Lucas.
Mas gera uma expectativa, assim.
Não, eu acho que falando, apostando num filme que já mostra que o cara é viciado em aposta, já é meio spoiler mesmo. Mas, tipo assim, é um spoiler que não... eu acho, gente. O filme é sobre o cara que faz aposta, e aí o nome vem apostando tudo... Tipo, eu acho que é um spoiler, mas ok, porque beleza, ele aposta mesmo, então é só mais uma coisa que ele vai apostar. O meu também, eu vou pro meu então, já que vocês estão mais em silêncio, o meu também é conservador. Eu acho sempre o final mais chatinho de dar nome, apesar de que o final desse filme é a melhor parte desse filme. O meu nome, ele é conservador, vai na linha do Lucas e ele é jogada de risco. É uma brincadeirinha também, porque jogada tem a ver com basquete e tal, e é risco porque... Agora que ele vendeu a Opala, ele tá finalmente com o dinheiro na mão, só que mais uma vez ele vai pegar todo esse dinheiro e em vez de resolver a vida dele e saldar as dívidas, não, ele vai de novo apostar o dinheiro, só que dessa vez ele tem mais coisa a perder, uma vez que o montante de dinheiro é maior que ele tem em mãos, que é o 160 mil. Mas no final o que a gente percebe é que não é só esse risco, mas o risco de vida também, né, porque o final desse filme é maravilhoso, porque ele morre. Ninguém, tipo, é muito difícil ter alguém que esperava isso nesse filme, porque as coisas todas dão erradas pro Howard, e aí quando vem uma luz no fim do túnel, você fala, meu, como que vai ser isso? Agora ele vai conseguir ganhar? E você tá na expectativa se vai dar certo a aposta, você não tá na expectativa se ele vai viver ou morrer, e de repente ele morre, assim, é muito doido esse final, e é muito bom. Eu acho que o filme é bom por conta do final.
Eu vou te falar que pra mim, era como se eu estivesse assistindo um jogo de basquete, cara. E fosse a final da NBA, eu estivesse torcendo pro Boston Celtics ganhar a bola, ganhar... Era como se eu tivesse apostado. Foi muito bem feita essa cena, porque consegue te colocar no clima de você ser o Howard, entendeu? Eu vou falar o meu, então. Vou deixar de ir pro final aí, Gi. Acho que você não foi a última nenhuma vez, hein?
Não foi mesmo.
O meu, acho que é meio parecido também com o de vocês. Chama Operação Suicida.
Parecido mesmo, hein?
É igualzinho.
Não, é aposta. Como que é o de vocês aí? Apostando tudo. Da Carol, nossa, como que é o
seu, jogada,
cara?
De risco.
Não, mas é porque é isso mesmo. Eu acho essa cena final do filme. O filme todo, ele deixa a gente meio que sem conseguir respirar, né? Aquele filme, como as pessoas gostam de falar, de tirar o fôlego. E essa cena final fica mostrando tudo que ele apostou e vai comemorando cada parte da aposta que ele vai ganhando. E aí depois, cara, quando termina o cara dando um tiro na testa dele, cara, eu fiquei muito bravo, assim, mas é o que faz o filme ser mais impressionante, mais legal mesmo. Então é isso, a operação acaba sendo suicida, né? A pedra, no final, a pedra era maldita mesmo.
Então, ó, o meu é bombástico.
Meu Deus.
É assim, ó. É, o meu é da ascensão à fatalidade.
Mas você não acha que aí tem um spoilerzinho também?
É. Não, gente, mas fatalidade não necessariamente é uma morte.
Ah, o que tudo que é bem, fatal? Mas a gente já sabe que vai ser uma coisa ruim, vai vir por aí, né? Aí, é. E nesse sentido, eu acho que é o spoiler. Eu acho que não é o spoiler que conta realmente o que vai ser de ruim, mas que vem uma coisa ruim aí, vem.
Mas, gente, o filme inteiro só teve coisa ruim uma atrás da outra. Aqui só tem uma tacada final, sabe?
Mas eu acho que é justamente esse o ponto. Como o filme só vem de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, a gente cria a expectativa que agora vai, sabe? Agora ele vai ganhar, agora ele vai ficar rico, agora vai dar certo, agora... E não é isso esse filme, eu acho que esse é o ponto bom desse filme. E talvez um nome assim, você já fala, hoje não, sabe? Eu acho que é nesse sentido. Mas vai lá, defende aí a sua... seu título.
Não, eu acho que a defesa do título é exatamente isso. É assim, é você falar que ele realmente atinge um ápice. Porque assim, a gente fala muito disso em cinema, né? Que cinema é uma questão assim, tem uma curva e ela atinge um ápice e depois tem uma decaída. Então o que acontece no episódio, nesse capítulo final, é exatamente isso. Só que é uma coisa muito brusca e muito rápida. A última cena é onde mostra essa ascensão e essa queda brusca de uma vez só.
É, quando ele ganha a aposta e começa a comemorar pra parte que ele morre, passa, sei lá, 40 segundos de filme.
Exatamente, é muito rápido, é um sopetão muito rápido, entendeu? E você não tá esperando isso. E fatalidade não necessariamente indica que ele vai morrer, né? Na verdade, fatalidade é assim, tipo, vai acontecer alguma coisa muito bombástica ali. Que, aliás, é a melhor parte do filme.
Acho legal a reação dos caras dentro do aquário lá também, né? Porque, assim, primeiro eles estão nervosos, desgastados pra caramba, e aí chega uma hora em que eles começam a entrar na pilha do Howard, né? Porque eles veem que, assim, tudo que o Howard apostou vai dando certo. E a câmera faz questão de toda hora dar um super close no Arno ali. Ele começa a olhar pra tela tão empolgado quanto o Howard. E é bem legal, assim. A construção do clima dessa última cena é muito cuidadosa, assim.
Para que, assim, você fica pensando, né? Esses caras estavam desde o começo do filme perseguindo o Howard pra ele pagar. Quando o Howard consegue a grana, os caras vão lá e fazem o quê, mano? Mata o cara, tipo, não faz sentido, entendeu? Não faz
mas
sentido
é aquele
nenhum.
Aquele capanga, né? Porque não era pra fazer isso, mas aquele cara... Você percebe exatamente o que o Lucas falou. O cara, no começo eles estão nervosos e tal, e depois, aquele cara já relaxou, mas no momento que aquele cara que matou o Howard relaxou, ele relaxou porque ele já colocou na cabeça dele, eu vou matar esse cara. Independente se o cara ganhar ou perder, ele já colocou, o momento que eu tiver a oportunidade, esse cara morreu pra mim. Eu vou acabar com a vida dele. Então você vê que ele não pensa, ele não pondera. A hora que ele entra, ele já entra com a arma apontada na testa e já mete o tiro e não, nem pensa duas vezes. Já tava resolvido muito tempo, né?
Mas o que eu queria falar, que esse filme me trouxe assim, de final, principalmente com essa cena da morte, é que o filme inteiro a gente fala sobre uma pedra rara, valiosa, bababá e não sei o quê. E fica tudo em torno da pedra, pra onde a pedra vai, quanto custa a pedra, quem vai comprar a pedra, não sei o quê. E no final, a mensagem que,
nada disso,
que traz pra mim é que o que é valioso e raro é a vida. Porque isso que perdeu e, tipo, não vale, não volta mais, sabe? Não tem preço que pague. Ele morreu e, tipo, acabou tudo aí. Então, eu acho que esse fechamento... Inclusive, tem essas questões da doença dele que elas entram bem secundário, que ele tá fazendo exame aí, tem câncer, não tem câncer. Só que isso é, tipo, bem secundário no filme, porque... Primeiro, a gente dá toda atenção pra Pedro, o que tá acontecendo, a Pedro, o dinheiro, nanana, e a saúde dele, a gente deixa... sabe, secundária. E no final ele morre, então o que era raro e valioso, na verdade era a vida que foi perdida. Essa é a minha leitura, assim, final com essa cena. Não sei se vocês concordam, o que vocês acham?
Essa questão da vida faz sentido, mas uma coisa que analisando o filme todo, tanto o começo, principalmente o começo e o final do filme, é que a joia bruta que fala no filme não é a Opala, mas é o Howard.
Ah, com certeza.
Entendeu? E eu acho que tem algumas coisas que o... Tem algumas falas e alguns sinais que, que a direção e o roteiro dão de que, assim, de que o Howard tem meio que um super... Não é um superpoderes, assim, mas ele é um pouco sensitivo em relação às coisas. Igual no diálogo que ele tem com o Kid, quando ele vai fazer a aposta. Que ele faz uma pressão em cima do cara, né?
Ele canta fala, tudo que o cara vai fazer.
Isso, ele canta tudo que o cara vai fazer e ele fala assim, é uma... que ele sente, tipo, ele fala, ah, é uma sensação que a gente tem e ninguém sabe. E o filme, ele começa assim, ele começa mostrando aquela joia lá na África e depois vem todo aquele grafismo, todo aquele efeito especial do universo e a gente vê que aquilo lá tá saindo do interior do Howard. Depois o filme, ele fecha assim também. O Howard morreu, mas na verdade ele é uma joia bruta, sabe?
É exatamente isso, até porque chama joia bruta, porque a joia bruta ela não foi lapidada. E o Howard era um cara que ele tinha todo esse know-how de negócio, sabe, tino comercial e tudo mais, que se ele fizesse da maneira certa, se ele não ficasse devendo para todo mundo e fazendo da maneira errada as coisas, a vida dele seria melhor, né? Então, assim, mostra que exatamente é isso, que o Howard é uma pedra bruta, não lapidada, porque ele faz tudo da maneira errada, senão ele teria um destino melhor.
Mas só uma coisa que eu acho que, para não passar batido, o filme começa na cena da África, e eu acho que não é à toa mesmo que mostra, que depois numa conversa com o KJ, que o KJ pergunta quanto que ele pagou pela pedra, e ele até acaba... Não sei se ele fala a verdade ou não, mas ele fala que pagou 100 mil. E ele fala que 50 homens precisaram... Ele demonstra que assim, todo o esforço e, sei lá, o cara quebra a perna no começo, o cara tá com uma fratura exposta lá, pessoas morrem, você vê que mó loucura aquele negócio. Para um cara, no final das contas, porque o KJ acha que a pedra tem poderes mágicos, e a pedra, inclusive, faz com que o KJ, com ela em mãos, jogava melhor e... Então, para um cara triunfar, no final das contas, para um astro triunfar, precisava que na África um monte de pessoas se matassem. E aí, acho que não é uma coincidência, né? Porque senão não faria sentido mostrar no começo aquela primeira cena de Etiópia, ela não tá...
Eu acho que não é uma coincidência, eu acho que ele usa essa analogia toda para mostrar todos os processos da vida, né? Porque você só se alimenta porque alguém... matou um animal e aí alguém transportou esse animal e alguém abriu esse animal e fez o corte da carne e alguém, ou alguém plantou e alguém colheu e etc, né? Então eu acho que ele mostra mais ou menos a parte de como a joia vai parar na mão do Howard, né? Porque ele mostra todo o processo, né? É exatamente para mostrar isso também.
Boa. Gente, matamos o filme, então?
Tarantinamos.
Sim, hein?
Tarantinamos, é isso aí, cara. Então, encerrou o Tarantinar e vem aquele momento que é a hora de passar vergonha. Que é a hora da gente falar o filme, inventar um novo nome pro filme, que é uma tarefa de cinema, parece fácil, mas não é. Então é isso, vamos aí, vamos tentar.
Quero fazer uma exigência de ser o último, porque o meu nome guarda revelações.
Meu Deus.
Que vão fazer ser bombástico esse podcast. Vai abalar o Brasil.
O negócio é o seguinte... Eu já falei no episódio anterior, vou repetir, essa parte é muito mais difícil do que dar nome pro capítulo, porque o capítulo não tem nome, a gente tá dando da nossa cabeça, mas aqui, filme já tem nome, e a gente já tem também conceitos de nomes de filme, como um nome de filme seria, então é muito mais difícil, e fora que Joias Brutas é um puta nome bom, então é um desafio, e vai lá, o meu chama O Preço do Jogo.
Caraca, meu.
Eu gostei, hein?
O Preço do Jogo.
Gostei.
Dava pra estar no Netflix, né? O Preço do Jogo.
Nossa, eu já ia colocar na minha lista esse.
Então, e achei que tem a ver jogo por causa da coisa do basquete, preço, por que ele faz as apostas e também de vender e o dinheiro, tudo. E é isso aí, Preço do Jogo. Quero ver quem vai vir agora.
Vai, Digão.
O Rodrigo tá com uma cara que tá inventando agora.
Mas eu tô inventando agora, eu revelei pra Carol que eu não tinha feito.
Mas você tá com cara mesmo.
Nossa, ele tá fazendo brainstorm.
Mas é pior, hoje, porque você vai ouvindo os outros, você vai ficando...
Quer que eu fale? Eu vou inventar agora, vai ficar bem ruim, porque eu vou inventar na hora que eu for falar.
Nossa,
primeira palavra, eu não vou saber
como
cara,
é que... Né?
Deixa a Gi falar o dela e você tem mais um tempinho pra inventar.
É, inventar melhor.
Eu não gostei do meu e, na verdade, eu pensei em dois. Então, eu fiquei muito, muito indecisa. Eu gosto muito da parte do Brutus, do filme, né? Do nome. Então, eu trocaria joias por vidas brutas. Mas, tendo em vista que é um filme que fala muito de ambição e etc., eu acho que é ambição fatal, porque ele é muito ambicioso e isso é o que leva... Né, tudo que encadeia, desencadeia ao longo do tempo, né, uma ação que ele vai... É que nem um jogo de dominó, né? Ele tira uma peça e vai caindo tudo, assim.
Eu achei que Ambição Fatal combina com os capítulos do Rô, hein? Já pensou, você coloca o Ambição Fatal. Primeiro capítulo, A Pedra Maldita.
É. Mas assim, eu preciso falar uma coisa. A Carol... Eu tinha duas opções de nome que eu inventei. A Carol falou um e a Gi falou outro.
Ah, tá.
Tá bom.
Vou ter que pensar outro agora.
Você é ridículo.
Eu acho que o meu, eu colocaria o brilho pra roubar a cena ali do que sintetizar que tem alguma coisa ali com uma pedra e tal. E eu colocaria uma segunda palavra... Ai. Seria brilhos, brilhos que custam caro. Sei lá, alguma
Nossa,
coisa
bem pai amado. Dá um tempo mais pra
gente,
ele, vai,
olha,
pelo amor de Deus.
No... Você quer mais uma chance ou eu posso falar o meu?
Eu já quero acabar com a angústia, pode continuar. Eu já falei o meu, foi ruim, segue o jogo.
Agora é o meu, né? Agora é o plot twist, hein, meu? Vai ser igual o final do Sexto Sentido.
Vai lá.
Sabe qual é o meu nome?
Fala.
Fala Maldita.
Eu sabia que ele ia fazer isso.
Mas é verdade, meu.
Eu tinha certeza.
Mano, vocês não fazem a lição de casa. Vocês não fazem.
Eu juro que o nome do meu filme foi está escrito aqui no meu caderno.
Mano.
Falei que ia ter altas revelações, meu.
Altas revelações. Was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man, you see what he was.
Vocês que estão vendo agora uma disputa aqui, qual é o título melhor, vocês não sabem de nada, porque a disputa vai vir agora. A gente resolveu incluir um joguinho. E esse é um quiz que o Rô, que é o nosso merigo, ele foi anotando algumas perguntas conforme ele assistiu o vídeo, para verificar se a gente prestou atenção enquanto a gente assistia. E aí vai ser uma disputa e vai funcionar da seguinte forma. Ele vai fazer as perguntas, cada pergunta vale um ponto, que vão para o nosso ranking. E o Rô, se a gente responder errado ou não souber a resposta, ele também ganha ponto. Então a ideia é não deixar o Rodrigo pontuar. Pelo amor de Deus, vamos fazer ponto. Porque ele que criou a pergunta, né? Não tem graça ele pontuar.
E lembrando que, como é um campeonato, no último programa do ano, que acontece sempre em dezembro, que é antes da gente virar a temporada, a gente dá o resultado aí e fala quem foi o campeão do ano. Sem mais delongas, então. Vamos para a primeira pergunta. E vale lembrar que a primeira pergunta... Sempre os nossos convidados vão poder responder a primeira pergunta.
E olha a pressão, hein, gente? Porque os seus pontos vão ficar aí pro próximo convidado e pro próximo, eles vão herdar. Então é bom você ter um bom desempenho aí, senão...
Estou representando a categoria dos convidados.
Exato.
Primeira pergunta é a seguinte. Qual é a marca do carro do Howard que ele fica preso dentro do porta-malas?
Não é
o nome do carro, tá? É só o fabricante.
Ele é ambicioso e ele tem uma família. Eu chutaria Mercedes.
Ai, já acertou no chute.
Ai, meu. E eu lembrava dessa.
Você sabia,
eu lembrava, Lucão?
Ele fala a hora que os caras pedem a chave do carro dele, meu carro.
Uhum. Ele fala, você vai levar minha Mercedes?
Ah, mas tudo bem, né?
Ponto para o quarto elemento. Gente, o que você ia chutar? Você já sabia que você ia chutar, cara?
Fiesta Lamborghini, que, sei lá. Não faço ideia que carro é esse, que marca é essa, mas eu ia chutar isso aí.
Nossa, que absurdo, meu. E acho que esse ponto deveria vir pra mim.
Claro que não.
O Lucão ia faturar essa.
É, você tem a chance na segunda pergunta.
E agora é, quem falar primeiro falou.
Então vai, galera. Essa aqui não tem prioridade de alguém que vai responder antes.
Aí, é. Tipo, a gente grita assim, a gente fala, ah, é isso aqui.
É isso aí?
Tem que falar mais alto. Tem que falar. Não, é, cara, eu acho que é uma pergunta que você precisa pensar, talvez. Então, não vai ser tipo de bate-papo.
O Lucas não, porque ele já sabia. Do...
É, da Mercedes eu tava espertão. Tava ratão, hein?
A aposta final que o Howard faz, e ele pede depois pra Julia no telefone falar qual o valor da aposta final no bilhete, e os caras ouvem para saber quanto que ele poderia ganhar se tudo der certo. Então, é o que ele acaba ganhando mesmo. Vocês sabem qual é esse valor?
$1.229.
Acertou.
Ai, caramba!
Exatamente isso.
Você passa para ele a pergunta antes.
Eu sabia também, sem precisar... Eu só assisti de novo, assim. Depois que acabou o filme, assisti hoje de novo. Depois que acabou, eu falei assim, acho que eu sei qual é o valor, mas deixa eu voltar para conferir. E era o valor que eu lembrava que eu sabia.
E eu acho assim, eu sabia que era mais de 1 milhão, mas eu não sabia o valor quebrado. Era 1.200.000, eu ia chutar 1.200.000. 229 já era...
Então vamos com uma terceira pergunta agora? Tipo meu aquela Deus. De Minerva?
Bora, bora.
Vamos lá que agora eu tô com sede de vitória, hein?
Carol tá com sede de pontuar, que a Carol tá com placar zerado, cara. Só chance, hein?
Ai, Fê, mas eu tô ruim de memória.
Vai então. Final do filme. É, o Howard tá fazendo aposta pro Boston Celtics ganhar de um time de basquete que tá enfrentando o Boston Celtics. Que vai dar tudo certo pro Boston. Mas qual é o adversário do jogo?
Lakers!
Não é o Lakers.
Não é? E aí, gente?
Eu não lembro. Nem eu. Vou ter que... Miami Heat.
Olha o Miami Heat.
New York Knicks. Aquelas, vou tentar todos. Quem é? Vai, Lucas. Chuta.
Peraí, eu tô pensando aqui.
Ai, peraí.
Aqui o meu Google, minha internet tá ali. Meu, eu não lembro de jeito nenhum.
Tá, então ponto pra mim, é isso, né? Ah. Eu acabei pontuando, eles me deram uma chance.
Ah, não acredito, gente.
É o Sixers.
Caramba.
Ai, mano, já quero tirar esse jogo. Tá. Vou passar carão, porque vou acabar o ano com 0 pontos.
Então agora é a hora da gente falar. A gente escolheu uma legenda, cada um foi lá, escolheu a sua cena favorita do filme ou a frase. E essa frase será divulgada no nosso Instagram. Sabe qual que é o Instagram, Lu? Fala pro pessoal aí.
Bom, nosso Instagram é o legendasamarelas.podcast. Aí você acompanha lá que a gente vai colocar os frames com essas legendas. Cada um selecionou uma legenda que acha que sintetiza bem o filme. E vocês curtem e acompanham. E coloquem lá as legendas que vocês acham interessantes também nos comentários, tá bom?
Bom, a gente tá encerrando esse episódio.
Ah.
Mas antes, temos uma consideração importante a fazer. Deixe aí anotado que o nosso próximo filme de setembro é o filme A Origem, que também tá na Netflix. Então, para você participar do nosso podcast, que é um clube do filme, você precisa assistir esse filme, A Origem, que é um filmão... É muito, muito bom. Vocês não vão se arrepender. Até o meio de setembro, que é a previsão que a gente tem para lançar o nosso próximo episódio. E aí a gente se vê lá.
Boa! Aí, gente. Foi muito bom gravar aí. Até mais, viu? Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado, Gi.
Obrigada, gente, pelo convite.
Tchau!
Tchau! Não, dessa vez a gente podia fazer um tchau igual do Teletubbies, né?
Vai.
Então é isso, vamos nessa, né? Tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau.
Temos um podcast?
Temos. Temos. Show you never can tell.
Esse podcast foi editado por Lucas Costa.